considerado só um grafeno, que é uma...
É, mostra uma, só o grafeno.
Mas, por exemplo, esse trabalho com grafeno também, por exemplo, tem uma coisa que você está vendo, é grafeno enrolado.
É, você pode ter outros, você pode ter grafite, que já não é o grafeno planar, você pode ter esses tubos, né? Esses tubos de, sei lá, fluoreno, sei lá, acho, né? Aí eu não sei, quer dizer, mas de qualquer maneira, você pode ter uma topologia diferente, mais do que o fenômeno superficial. Eu não sei se tem nenhum, eu não conheço assim, nenhum exemplo em que você possa introduzir esse setor aqui no grafeno. Não estou dizendo que não existe, eu falo, eu não conheço, e pelo que eu vejo na literatura, eu acho muito pouco provável que esses campos extras possam ter efeito no grafeno. Eles poderiam ter mais efeito em materiais desse tipo aqui, material tipo supercondutor, em que você pode ter assim, uma correlação maior entre os planos supercondutores. Porque nessa cerâmica você organiza tudo em plano, né? Então você tem os planos de oxigênio e cobre. E é onde você tem um fenômeno, tá? Quer dizer, você tem os pares condensados se formando. A questão é, você poderia perguntar, será que um elétron daqui se correlaciona com um elétron daqui para formar um par condensado? Dizer, será que a supercondutividade ela tem um pé no plano e outro pé no outro plano? Aí já começaria a ter possibilidade de eu introduzir esses efeitos extras. O que a gente sabe é que a correlação entre elétrons é muito grande. Os pares condensados não são feitos com elétrons vizinhos, são feitos com elétrons que podem ter, às vezes, 3 mil camadas atômicas de distância. Às vezes você pega um elétron aqui e pega um elétron que está aqui a 3 mil angstroms. Quer dizer, a correlação no supercondutor não é feita por elétrons vizinhos que se tornam pares condensados. Até porque, se os elétrons são muito vizinhos, a interação eletromagnética é forte o suficiente para fazer a repulsão. Então, na verdade, o par condensado, um elétron se liga com o outro para formar esse par de Cooper, mas são elétrons que têm uma separação espacial razoavelmente grande, porque eles são ligados. Então a interação eletromagnética deve ser vencida por alguma outra força de coesão, que é a troca de fônons. Então esses elétrons, eles interagem trocando os fônons, que são os modos de vibração da rede. Os fônons promovem a atração entre os elétrons, mas os elétrons se repelem. Só que eles estão a distâncias muito grandes, então a repulsão perde para a atração dos fônons e aí o par condensado se forma e a supercondutividade se dá. Mas são elétrons muito distantes, mas nesse plano, não seria um elétron daqui com outro elétron daqui. Claro que tem também, mas é uma fração irrisória. Por isso que você considera o fenômeno eminentemente planar. Tá certo?
Professor.
Oi.
Mas nesse tipo de sistema faz sentido incluir o termo de Chern-Simons? Porque pensando que ele é uma aproximação, pelo menos no caso da supercondutividade, que é uma aproximação de quatro dimensões, faz sentido eu perder coisas, mas faz sentido eu ganhar coisas?
Faz, então, é o seguinte, porque o que caracteriza genuinamente o supercondutor é a expulsão do fluxo magnético. No supercondutor, o campo magnético é expelido. O campo elétrico é zero no interior do condutor, o campo magnético não. Quando ele entra em regime de supercondutividade, você expele o campo magnético. Para você expelir o campo magnético, basicamente o que tem que acontecer, você tem que ter, teu fóton fica massivo. Então, para você ter um fóton massivo, você tem que introduzir o termo de Chern-Simons. Era isso que eu ia dizer agora. A característica maior do termo de Chern-Simons na eletrodinâmica em três dimensões é que ela dá fóton massivo. Então, com o fóton massivo, quando você tem algo desse tipo, né, rotacional de D mais N2A igual a zero, então igual a J aqui, a função de correlação rotacional é gradiente da divergência menos o laplaciano. Então, a gente tem algo desse tipo assim, o laplaciano mais N2A. Então, a relação de dispersão agora, ela tem uma massa. Então, o fóton ficando massivo, você agora tem uma interação eletromagnética que cai, né? Que cai para a distância. Então, isso aqui que faz a blindagem. Então, você associa a massa do fóton, quer dizer, dentro do supercondutor, não é uma imagem assim, é como se o fóton ficasse massivo. Não, o fóton dentro do supercondutor é massivo. O fóton que vem do Sol, o fóton que está saindo dessa luz, esses caras não são massivos. Mas a interação eletromagnética ela pode entrar num regime em que há uma transição de fase, dentro do supercondutor há uma transição de fase, e a interação eletromagnética passa a ser blindada, é muito blindada, porque aparece o fóton ganha massa. E a massa desse fóton, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, na verdade ela é inversa do comprimento de onda de ponta do par super, quer dizer, é como se você tivesse isso aqui, o comprimento de onda de ponta dessa partícula é H cortada sobre NC. Quer dizer, o fóton massivo, ele tem agora um comprimento de onda de ponta. Esse comprimento de onda de ponta é o comprimento de penetração do campo magnético. O campo magnético ele praticamente expulsa, ele fica só muito próximo da fronteira. E aí esse comprimento de penetração está ligado à massa do fóton. Então você precisa do tempo de Jansen por causa do chamado efeito Meissner. Isso que te segura. Vou dar um intervalo daqui a pouco, tá? Deixa eu apagar aqui rapidinho. E ver o seguinte aqui. Tem uma equação mais ou menos assim, né? Divergente no vácuo, né? Divergente de E. Aqui vai ser mais um Psi, ou menos um Psi, vou colocar aqui, vai ser algo desse tipo, né? Menos um Psi D igual a zero. Mas eu estou pensando nas equações do vácuo, né? E aqui a gente tinha rotacional de E igual a menos dB dt. Algo assim. Então, e a gente tinha aqui embaixo uma equação que era algo desse tipo, que era rotacional, o gradiente do álcool, então, né? Gradiente do álcool dB. Eu acho que tinha alguma coisa de si sobre C2, vou colocar assim, acho que tinha um C2 aqui, a gente vai poder ver isso agora. Aqui aparecia o dual do campo elétrico, e aqui 1 sobre C2, algo assim, 1 sobre C2 é elétrico. Acho que tinha alguma coisa assim. Então era basicamente, vocês vão acertar isso na hora que vocês fizerem o princípio variacional, mas a forma das equações de Marx é basicamente essa. Então a gente pode pensar em tirar a relação de dispersão. Lá em quatro dimensões, como é que a gente tira a relação de dispersão do fóton? A gente pega essa equação do campo elétrico, deriva em relação ao tempo aqui e fica dE/dt. E o dE/dt a gente usa para cá com esse rotacional, vou pegar só para lembrar aqui do roteirinho, né? Se a gente quiser tirar a relação de dispersão pra, tanto para E quanto para B, né? Então a gente vai lá pegar a equação que tem. Pegar a Faraday-Lenz. Não, é um ampere mais rotacional de B, igual a 1 sobre C2, dE/dt. Então a gente tira a derivada temporal, a rotacional de dB/dt. Mas dB/dt é menos o rotacional do ampere mais. Ele vem em relação ao tempo, essa equação então ficou uma equação derivada segunda no tempo de E, e aí o dB/dt a gente usa para definir o incremento rotacional de E. Rotacional, o rotacional é o gradiente da divergente do vácuo, divergente de E é zero, menos o laplaciano, então vai ficar laplaciano menos 1 sobre C2 depois de dT2, então quer dizer, a gente ganha a equação de onda, a gente ganha algo que é 1 sobre C2, dT2, menos laplaciano é igual a zero. Então, o campo elétrico satisfaz a equação de onda, então fica ômega 2 aqui, ômega 2 sobre C2 igual a K2. Então, a gente é ômega, né? A relação de dispersão entre ômega, a frequência e o vetor de onda. E faz a mesma coisa no campo magnético, pegando a equação de Faraday-Lenz, né? Opa, pegando o rotacional de E. Aí tira a derivada temporal aqui, a rotacional de dE/dt menos dE/dt, né? E aí o dE/dt é 1 sobre C2, fica C2 aqui, rotacional de B. Aí de novo, rotacional de rotacional é o gradiente do divergente, a do divergente do campo magnético é zero, do vácuo fora do vácuo. E aí fica C2 lá para C2 lá e pode ganhar de novo a equação de onda. Então a gente precisa mexer Sempre. Um Brasil point, uma equação homogênea e uma equação inhomogênea, mas no vácuo não tem fonte. Então, por exemplo, se a gente pegasse, por exemplo, essa equação aqui, a gente pegar essa equação, se eu derivar em relação ao tempo, eu vou ter um. Vou pegar essa aqui, que é melhor, que a gente pega direto dele. Se eu pegar essa equação que derivar em relação ao tempo, nós vamos ter rotacional de dt igual a menos d2 do tempo. Tá certo. Só que agora, dt está aqui. Então, se eu tirar o dual dessa equação, vamos lá. Se a gente tira o dual do dual, né, se eu pegar o dual do campo elétrico, a componente I do dual é de epsilon j, epsilon j, dj, dj. Então, isso aqui é a componente do dual. Se eu tirar o dual do dual, dual do dual do aí, é epsilon ij dual dj. Estou tirando o dual do dual. Só que ej é epsilon ij, epsilon jk é k. Epsilon ij, epsilon jk dá menos o delta. Então, o dual do dual é menos o dj, né? Vou pegar o dual duas vezes. Eu ganho menos o vetor. Adicionar o menos aí de brincadeirinha.
O dual do dual, esquece. Eu já vi dizendo que o dual do dual é o próprio. E aí eu...
Se for euclidiano, provavelmente. E se for um espaço. Para mim, Minkowski, não é. Né? Se você tirar o dual do dual, por causa do Epsilon. Depende das propriedades. E, se você pegar quatro dimensões euclidiano.
Quatro
dimensões euclidiano. Aí sim. Quatro dimensões. Estou sem óculos, né? Eu falo, meu? Ah, não, então tá, eu tô sem óculos, não tô me enxergando quem é. E nem conheço essa camisa. Então, se você tirar o dual do dual em um espaço euclidiano, mas em duas dimensões euclidiano, não. O dual do dual, ele pode ser uma involução ou uma anti-involução. Depende da métrica do espaço, depende do eixo. Então, nós estamos tendo um exemplo típico aqui. Se você tirar duas vezes o dual, você não obtém o original por causa disso aqui. A métrica é euclidiana. Se você tivesse um espaço de Minkowski bidimensional, provavelmente o dual do dual, se você tivesse algo assim, é tio mi igual a epsilon mi mi é mi. Você está tirando o dual. Vamos tirar o dual do dual. É tio mi. É epsilon mi mi é tio mi. Mas isso aqui é epsilon mi mi. Epsilon mi capa é capa. Agora, se você tem isso aqui, epsilon do mi, então você tem que epsilon 0, 1, epsilon 0, 1, epsilon 0, 1, então esse carinha aqui é mais 1, esse carinha aqui é menos 1. Tá? Então também aqui não vai dar, você tem menos delta de capa mi. Então, de mi de capa mi. Então isso aqui também, nesse caso aqui, o dual do dual também vai ser uma anti-involução. Se você tiver agora, pegar aqui, tem quatro dimensões euclidiano, de pegar algo desse tipo assim. Então, o dual tem que ser bidimensional. São tensores de rango 2. Epsilon j igual dual epsilon i j kappa l d kappa l. Você está num espaço euclidiano, é quadridimensional. Aí, se você tirar o dual do dual, você vai produzir algo como sendo epsilon i j kappa l epsilon kappa l m n. Aí, se você for usar aqui as propriedades de expressar o... Sim, mas kappa L é mesmo. Se você agora expressa isso aqui em função dos Levitivita, ou dos Kronen, isso aqui é um D de delta IN, delta JN, menos delta IN, delta de JN. Com sinal mais. Então, esse cara aqui, o dual do dual é ele mesmo. Tem quatro dimensões euclidianas, o dual do dual reproduz o original. Mas em duas dimensões euclidianas, não.
Tá ouvindo?
Você sonhou de falar? Não, você ouviu falar?
Não, eu fiz a conta do dual do pessoal de magnético, do dual do dual do pessoal de magnético. Eu tinha dado o próprio.
Em quatro dimensões de Minkowskiano?
É, eu tinha usado o epsilon em cima mais um e o epsilon embaixo menos um.
Ó, F tio é um meio de epsilon em mi kappa L. Isso aqui é a definição de Minkowski, espaço de Minkowski. A Agora, F de I menos um meio do F de I. F de U, capaz. Dentro do espaço do corpo, nesse momento. Se o dual do dual, se o dual do dual em quatro dimensões de Minkowski fosse o que você está falando, nós poderíamos ter um campo eletromagnético ao dual. Isso não pode, porque E vai em B e B vai em menos E. Você lembra lá, você já estudou isso no eletromagnetismo, provavelmente até na graduação. As transformações de dualidade nas equações de Maxwell são E vai em B, B vai em menos E. Então, isso eu te garanto que você não pode definir um tensor autodual em quatro dimensões se ele for real. Um tensor real e autodual em quatro dimensões é identicamente nulo, por causa disso. Então o dual do dual em quatro dimensões é uma sensação. Você é conhecido.
Eu acho que
é isso mesmo. É a merda. Cuidado. A merda de Minkowski, quer dizer, quando você tem isso aqui, ó, extra, mi, li. Kappa lambda, epsilon, kappa lambda, alfa, beta, no espaço euclidiano é com sinal mais. No espaço de Minkowski, isso aqui é menos 1 meio do delta de alfa mi, delta de beta mi, menos delta de alfa mi, delta de beta mi. Então, o sinal do espaço Minkowski tem esse menos aqui que faz toda a diferença. Tá, então, só para corrigir aí você e quem mais puder estar pensando, o dual, nem sempre é o objeto original. O dual, você tem espaço, tempo, que acontece isso. Se você pegar o dual é menos 1 elevado a uma certa potência vezes o objeto original. E esse cara aqui depende da dimensão. Então, dependendo da dimensão, isso dá 1. Dependendo da dimensão, isso dá menos 1. Tá? Então, não necessariamente o dual é o dual. E nem o complexo conjugado. Você tem espaço, tempo, espinorial, que o barrado do barrado não é o objeto original, menos ele. Então, a operação de dualidade, ela pode ser uma involução ou uma anti-involução. Ela, duas vezes feita, ela pode dar o oposto do original, certo? É o que está acontecendo aqui, tá? Então, em duas dimensões planárias, aí só para você lembrar, né? Que se a gente tirar o dual, a gente tem menos o campo original. Fala dessa, fala disso aqui, tá? Oxa. Epsilon e J. Né? Epsilon e J. Vezes Epsilon J capa. É menos delta de K. Tá? Duas dimensões euclidianas, tá legal? Claro, dual só pode definir em dimensão par. E aí, dependendo da dimensão par também, isso pode acontecer. Mas Minkowski também dá menos. Da média. Tá legal, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui eu apaguei. Ah, você está fazendo um estudo que eu tenho. Estava. Isso aqui não tem nada a ver. Vamos voltar. Vou dar só, só pegar aquela equação ali. Então a gente estava fazendo isso. Rotacional do DEDT. Né? Tá lá. Rotacional de DEDT igual a menos D2, DC2 do. Compartilha. Né? Então, vamos lá no intervalo. Estou de bater, sei, está de bem, vai. Bom? Sério, ontem eu vi o retrato